Vamos falar de Banco Central, né?
É, esse tema, né, Edson? Vira e mexe, entra na pauta do Executivo e do Legislativo, né? Hoje, várias propostas tramitam no Congresso tratando do assunto, inclusive uma de autoria do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia.
Pois é, exatamente. E o relator, né, do projeto que está em análise aqui na Câmara dos deputados, né, o deputado Celso Maldaner, que é do MDB de Santa Catarina, é o nosso convidado. Ele vai conversar com a gente agora sobre esse projeto. Deputado Celso Maldaner, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabela. É uma satisfação conversar com toda a população brasileira sobre esse assunto da autonomia do Banco Central.
Bom, o senhor que tem trabalhado aí firmemente nesse projeto que já está em tramitação na casa, como é que o senhor avalia essa proposta que foi encaminhada aí pelo presidente Bolsonaro, pelo governo, ao Congresso Nacional sobre esse tema do Banco Central?
Pelo conhecimento que, através da mídia, eu não recebi ainda o Congresso, não, oficialmente nós não temos conhecimento ainda do conteúdo do projeto que o Executivo está mandando agora para o Congresso Nacional. Mas pelo que nós acompanhamos na mídia, o mesmo, praticamente o mesmo projeto que nós estamos trabalhando há muito tempo, inclusive já sensibilizamos todos os líderes partidários, e o nosso substitutivo está pronto para ir ao plenário. E sobre o mandato do presidente, dos diretores, coincidentemente, o dia que toma posse, no segundo mandato, em março, tudo é igual ao nosso projeto. Então, acredito que não teremos problema nenhum de agilizarmos a votação desse projeto, que deve ficar apensado ao nosso projeto, que já está em fase adiantado e pronto para ir ao plenário para votação.
A ideia de se ter um mandato para o presidente do Banco Central, o deputado Celso Maldaner, é justamente para evitar que haja essa coincidência de tempo entre a indicação, né, do presidente do Banco Central e a indicação, quer dizer, o governo de um determinado presidente ou partido ou linha política. Quer dizer, tentativa de evitar aí uma contaminação política dentro do Banco Central, seria essa a ideia?
Exatamente, Edson, porque o projeto da autonomia do Banco Central, para deixar bem claro, ele dá autonomia técnica, autonomia operacional, administrativa e financeira, né? E sobre os mandatos de seus dirigentes, porque o objetivo fundamental do Banco Central é dar estabilidade de preços, né? Dar estabilidade financeira. Então, essa data, especialmente que está no projeto, é para não coincidir com a posse do presidente da República, para não sofrer uma continuidade de uma legislatura quando assume um presidente da República com outro. Então, inclusive prevê no projeto que os diretores, né, troca-se dois por ano, para nunca sofrer uma continuidade. Então, para não ter essa intervenção, eu diria até política partidária, sim, numa responsabilidade tão grande que é do Banco Central para trazer autonomia, né, principalmente a autonomia monetária, autonomia financeira, dar essa segurança jurídica que o país precisa. Porque sempre quem determina as metas de inflação, crescimento, é o Conselho Monetário Nacional.
Sim.
Então, o Banco Central está aí para cumprir aquilo que o Conselho Monetário Nacional determinou. Então, esta autonomia, que já é comum nos países desenvolvidos, e do controle da inflação, que é fundamental, eu acredito que vai ajudar muito o nosso país.
Agora, eu gostaria, na prática, deputado Celso Maldaner, o que é que o país ganha com isso? Como é que essa medida beneficia a economia brasileira, o mercado financeiro? Eu queria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes.
Isabel, o Banco Central tendo autonomia, e a única diferença que eu notei no projeto, que eu ainda não recebi do governo para o nosso projeto, é que esse projeto que o Executivo está mandando não é a nível de ministério. Ele fica subordinado ao Ministério da Economia, né? Em palavras mais simples, o nosso projeto, ele cria, inclusive, status de ministério, o presidente do Banco Central. Mas, na prática, o que ele traz essa autonomia, que hoje já, eu acredito que já existe na prática autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Eu acredito que os diretores já possuem, que o próprio presidente do Banco Central já possui.
Sim.
Uhum. Mas as metas de política monetária que são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, por determinação do Conselho Monetário Nacional, a autonomia do Banco Central vai dirigir essas diretrizes, principalmente para conduzir uma política monetária necessária para o cumprimento dessas metas fixadas. Quer dizer, eles vão ter autonomia para usar todos recursos disponíveis para cumprir aquilo que o Conselho Monetário Nacional determinou.
Sim. Quer
dizer, controlar preços, controlar o mercado, e principalmente dar essa estabilidade, que não gera insegurança, que vai ter intervenção política partidária nessa autonomia do Banco Central. Eu acredito que vai dar mais segurança principalmente para os investidores nacionais, investidores internacionais, porque tem provado em outros países que tem dado certo.
Sim.
E nós temos uma boa notícia, que de 1994 para cá, o Plano Real tem dado mais segurança no controle da inflação, principalmente estamos vivendo, e a tendência é baixar juros, né?
Uhum.
É baixar juros. Então eu acredito que, na prática, a autonomia do Banco Central vai dar mais segurança jurídica e não vai ter interferência, né, partidária, para ajudar a cumprir as metas do Conselho Monetário Nacional.
Agora, deputado, e a relação com os bancos, né? O Banco Central, ele é, inclusive através do spread, através do depósito compulsório, quer dizer, há uma série de questões aí que ditam a relação do Banco Central com as instituições financeiras. Você acha que muda alguma coisa para os bancos nesse sentido, com a autonomia do Banco Central? Como fica essa relação entre Banco Central e os bancos, tanto públicos quanto privados? Inclusive, se existe, se pode ser, né, um objeto aí também de uma discussão, uma certa vantagem que pode ser oferecida aos bancos públicos em detrimento dos demais?
Eu acredito que sobre esse item, principalmente de depósitos compulsórios, não vai mudar praticamente nada. Porque nós precisamos ter juros controlados, né, principalmente para cumprir a meta de crescimento do país. Hoje, por exemplo, nesse momento, nós não temos nenhum recurso disponível através do BNDES, por exemplo, no Moderagro, no Inovagro, né? Hoje está faltando recursos. Se a meta é fazer o Brasil crescer, então esses juros controlados através do BNDES, eu acredito que são fundamentais, né? Nesse sentido. Principalmente nos setores que mais precisam para cumprir a meta. Porque se o Banco Central não cumprir, não é que ele tem, como é que se diz, ele tem as metas que o Conselho Monetário Nacional vai determinar e tem que cumprir essas metas, apesar que eles têm autonomia de prazo no mandato, né? Mas tem casos também que, se não cumprir aquilo que foi determinado, poderá ter substituição. Quer dizer, fica bem claro. Então, claro, sempre com o aval do Senado. Eu acredito que, tendo essa autonomia, o Banco Central, ele vai cumprir com mais determinação, com mais autonomia, aquilo que o Conselho Monetário determinou, o crescimento do PIB do país, né? Se precisa mais recursos com juros controlados, o controle da inflação, e a tendência cada vez mais é baixar os juros, a exemplo de outros países que já têm autonomia do Banco Central.
Agora, deputado Celso Maldani, as propostas deverão tramitar em conjunto? O senhor vai analisar os projetos que tem, fazer um único? Como é que o senhor pretende trabalhar?
Eu acredito que esse projeto que o governo está encaminhando agora para o Congresso vai ser apensado ao nosso projeto, é porque está maduro para ir para o plenário. Eu acredito que não há mais, não tem sentido de voltar agora discutir na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão de Constituição e Justiça, criar comissão especial, isso é só burocracia e perda de tempo. Uhum. Eu acredito que ele vai ser apensado o nosso projeto. Amanhã cedo nós temos a primeira reunião entre o presidente do Banco Central e também com o nosso presidente da Câmara e com a participação desse relator que vos fala. E eu acredito que nós vamos chegar num consenso, se tiver alguma mudança para fazer no nosso substitutivo, e esse projeto será apensado ao nosso projeto e com a concordância dos líderes partidários vai direto para o plenário.
Agora, é uma série de propostas, né, que tratam dessa questão, né, já são, como a Isabel citou, são várias propostas aí a esse respeito. Agora, eu pergunto ao senhor, por que que tem, quais são os principais entraves que as propostas essas, que tantas que já foram apresentadas a respeito de autonomia do Banco Central, encontraram, né, no parlamento? Por que elas tiveram tanta dificuldade de ser aprovadas, deputado? E qual é a estratégia do senhor para poder vencer isso e, enfim, aprovar aí uma proposta que dessa vez, de fato, venha trazer a autonomia do Banco Central?
É apenas o diálogo entre executivo e legislativo, né, que tem que melhorar. O clima, até o presente momento, não estava favorável. E nós não podemos submeter um projeto dessa responsabilidade no plenário sem ter a certeza dos votos necessários para aprovação. Uhum. Segundo o contato que já tivemos com os líderes, eu diria que mesmo dos partidos que são independentes, mas que se preocupam com a estabilidade monetária, que se preocupam com o crescimento do nosso país, do controle da inflação, estão favoráveis ao nosso projeto. Uhum. Então eu acredito que não foi votado ainda, porque não chegou o momento certo. Um clima que não está muito bom ainda, o diálogo entre o Executivo e o Legislativo, está o exemplo da reforma da Previdência,
sim, sim,
e outros assuntos importantes do país, que não chegou o momento certo. Mas eu acredito que, aos poucos, os novos deputados vão se integrando também, e nós haveremos de votar ainda esse projeto, com certeza, nesse primeiro semestre.
Deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, conversando com a gente, ele que é relator da proposta, já em tramitação na casa, que trata da autonomia do Banco Central. Deputado Celso Maldaner, muito obrigado por participar conosco do nosso painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor, um ótimo trabalho aí.
Nós te agradecemos.
E olha, tem um ouvinte aqui, o Sidney de Paula, está mandando um bom dia para o senhor, diz que o senhor é muito bom, viu? Está aqui torcendo para que o senhor aprove essa proposta.
Tá bom. Obrigado, Isabela. Obrigado, Edson, pela oportunidade. Tá bom?
Obrigado. Um abraço, bom dia.